E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, livro dos Cânticos, número 139, versículo 1 até o verso 7. Salmos, número 139, dos versos 1 até o versículo 7. Vou pedir aqui o auxílio da minha esposa, a missionária Tatiana, ela que fará essa leitura visual para nós meditar.
Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Obrigado, missionária Tatiana, pelo auxílio da leitura. Vivemos em um mundo totalmente conturbado, em um mundo onde as pessoas são egoístas, pretensiosas. Muitos gostam de massagear o seu ego pessoal, ou preferem ouvir coisas boas, principalmente quando trata-se da sua pessoa. Encontramos o salmista dizendo: Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Tu sabes muito bem quando eu me deito. Tu também sabes quando eu me levanto. E alguns trechos deste cântico nos dá a entender o seguinte: que o nosso Deus, nada para ele fica escuro, ou seja, nada fica escondido diante do Senhor. Você pode tentar escapar de Deus de todas as formas. Você pode tentar fugir de Deus de todas as maneiras. Mas Ele conhece o seu interior. Dentro desse livro dos Cânticos, que é o livro de Salmos, um dos salmistas começa dizendo: se eu ir para o céu, para o espaço sideral, para as galáxias, ali o Senhor está. Se eu ir para o mais profundo oceano, ali o Senhor também está. Não temos da onde podemos esconder-se do nosso Deus. Podemos aparentar algo. Somos bonzinhos, docinhos. mas Ele nos conhece por dentro. O ser humano, ele trata as pessoas muito pela aparência e pela primeira impressão. Mas o nosso Deus conhece por dentro. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas atitudes. Ele sabe muito bem o que pensamos, o que vamos agir, o que pretendemos fazer. Portanto, estimado irmão, amigos que estão aqui na plataforma digital, você que está em casa me ouvindo, não adianta fugir do nosso Deus. Mas, pastor Fabiano, como assim fugir do nosso Deus? Não, eu não quero servi-lo. Eu sirvo o Senhor aqui mesmo, do meu jeito. Mas continua com as velhas práticas que deturpam, que distorcem os mandamentos da palavra de Deus. Como podemos servir a Deus se nós deturpamos ou distorcemos as santas escrituras? Como podemos dizer que servimos a Deus se não amamos o nosso próximo como a nós mesmos? É um dos mandamentos. Como podemos dizer que amamos a Deus se gostamos de uma discórdia? Como dizemos que amamos a Deus se gostamos de ver o nosso semelhante na pior? Como dizemos que amamos a Deus se preferimos o mal para o nosso semelhante e o bem apenas para nós? Um dos mandamentos que o nosso Deus nos deixou foi amar o nosso próximo como a si mesmo. Nessa oportunidade, o Espírito de Deus quer dizer através desta mensagem que Ele te conhece. O Espírito de Deus quer dizer através desta mensagem que Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. O Espírito de Deus conhece o seu agir. Conheces a intenção do seu coração. Sabes muito bem o que pretendes fazer. E aqui pegamos o histórico de Cristo. Quando notou que Judas Iscariote iria lhe trair. Na época de Cristo, as pessoas se cumprimentavam com o ósculo santo. Para quem tem visão, para quem é enxergante, numa linguagem bem prática, para quem não tem deficiência, já deve ter notado aqui no Brasil, principalmente, que as irmãs ou pessoas do sexo feminino, quando se cumprimentam, dão um beijo no rosto. E algumas são tão exageradas que dão três. Na Bíblia, todos que se cumprimentavam davam o ósculo santo. O que, é esse ósculo santo? Um beijo na testa. Homens iriam, por exemplo, se cumprimentar Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor, e um beijo na testa. Era cultural isso na nossa nação de Israel. O beijo no rosto foi o sinal que Judas entregou Cristo. Ora, se ele cumprimentasse os demais dando beijo na testa, não poderia identificar quem era o mestre. Porque os homens de Israel eram tudo semelhante. Usavam túnicas, cabelos compridos, barbas. E Jesus tinha aparência de trabalhador. Jesus era um homem sofrido, com a pele queimada pelo sol. E Judas, quando chegou perto de Cristo, o próprio Jesus, conhecendo a intenção do coração, disse: Judas, o que tem para fazer, faça depressa. Portanto, meu querido irmão, irmã, amigos que nos ouvem em todo o território nacional e internacional, não adianta fugir de Deus. Não adianta se escapar dos olhos do nosso Deus. Ele conhece a sua pretensão. E, pegando esse mesmo histórico, próprio Judas foi avisado na festividade da Páscoa. Jesus reuniu os 12 discípulos, a sua equipe de trabalho, olhou para cada um deles, diz: alguém entre nós vai me trair. Alguém entre nós há de trair o Filho do Homem. Todos os 11 discípulos se sentiram constrangidos, entristecidos, e começaram a perguntar. Eu imagino que Pedro olha para Jesus e disse: mestre, será que sou eu que estou traindo? Será que sou eu o traidor? Mestre, será que eu estou enganando o Senhor? E vem o João. Eu imagino que ele olha com aquela mansidão, porque João, antes de andar com Jesus, era considerado filho do trovão. Era irado, nervoso, agitado, ao ponto que foi classificado apóstolo do amor, de tanta mansidão que recebeu. Jesus, meu mestre, será que sou eu? Jesus, mais do que nunca, conhecia a intenção dos corações. Jesus sabia o que aquelas pessoas estavam sentindo. Aonde Cristo instituiu a Santa Ceia. Onde Cristo colocou o pão e o cálice, que é o suco da uva, ou vinho, como a Bíblia descreve. Um vinho sem muita fermentação. Nesses últimos dias, alguém me perguntou: pastor Fabiano, o vinho que a Bíblia chama é o vinho tradicional que usamos aqui no Brasil? Podemos dizer que sim. Mas o vinho que não era 100% fermentado, porque o próprio vinho produz também o álcool. E aqui encaramos Jesus partindo o pão. Ele olha para os discípulos e diz: esse é o meu corpo, que é partido entre vós. Quando ele serve o cálice de vinho, que alguns estudiosos têm por destacar que era um cálice minúsculo, que dava para tomar um ou dois goles de vinho, esse é a minha nova aliança, é o meu sangue que é partido ou derramado entre vós. Judas não se sensibilizou à sua memória, a sua cabeça estava cauterizada, estava decidida, estava pronto para vender Cristo com 30 moedas de prata. Daria para comprar um empreendimento muito grande em Israel. O que tem para fazer, Judas? Faça depressa. E o salmista, muitos anos antes, ele canta dizendo: Senhor, tu me conheces. Senhor, tu me sondas. Tu conheces o meu levantar e o meu deitar. Tu conheces quando eu ando, quando eu falo, quando eu me expresso para o meu semelhante. Senhor, tu conheces a minha vida. Tu sabes a minha intenção. Tu sabes as minhas atitudes. O salmista Davi, o salmista, canta para Deus. Para quem não sabe, Salmos é louvor. O livro de Salmos é o livro dos cânticos. O apóstolo Paulo, ele trata as celebrações dizendo: quando se reunires, que tenha salmos, que tenha doutrina, ou seja, que tenha cânticos, que tenha ensinamento, que tenha a presença de Deus. E ele deixa claro: tu me conheces. E eu quero dizer para você nesta oportunidade que ele te conhece. Ele sabe da sua vida pessoal. Ele sabe dos seus planos. Ele conhece seus propósitos. Ele sabe que você tem um coração voltado para ele, tanto como tem, como para que não tem. Tem pessoas que... Eu sirvo a Deus. Eu sou um autêntico cristão. Eu sou alguém que vivo Cristo. Mas quem vive Cristo não odeia o seu irmão. Quem vive Cristo não tem mau testemunho. Quem vive Cristo tem Cristo como sua base salutar. Tem como Cristo como sua pedra de exemplo, porque Cristo foi a pedra que atrapalhou muita gente. Por exemplo, Jesus atrapalhou a hipocrisia dos fariseus. Jesus atrapalha a hipocrisia do ser humano. A filosofia cristocêntrica atrapalha quando alguém quer ser hipócrita. Ao longo do meu tempo que Jesus decidiu me chamar para a sua obra, eu sempre fui realista em todos os momentos. E não escondo a realidade bíblica e nem a sua essência. Você que está aqui na plataforma, que todos os cultos está presente. Você que me ouve na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, você pode ter a plena convicção que ele te conhece. Ele sabe quem você é. Não adianta fingir ou tentar esconder aquilo que você é. Não adianta tentar camuflar a sua hipocrisia. Não adianta tentar fingir alguma coisa, porque ele te conhece. Ele sabe quem você é. Uma pena que o tempo já se esgotou e eu quero orar por você. Quero pedir a Deus pela sua vida. Peço, Deus, que nos conhece. Tu és um Deus que contempla o nosso íntimo. Tu és um Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu és o Deus que conhece quando estamos aflitos e necessitados. Tu és um Deus que conhece quando estamos fragilizados pelas adversidades da vida. Tu és um Deus que enxuga as nossas lágrimas em momentos de debilidade emocional, de situações adversas ocorridas em nossas vidas. Tu és um Deus que contempla o coração do ser humano. Tu és um Deus que contempla a vida, Senhor, de cada um. Nesta oportunidade eu clamo a Ti, para todos os nossos irmãos aqui da plataforma, pessoas, meu Deus, que se dedicam a estar todos os cultos presentes aqui com a gente, as pessoas que nos ouvem em todo o território nacional, Senhor, internacional, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Porque eu sei que Tu tem falado com cada um dessas pessoas. Tu tem falado através da Tua palavra, através dos louvores, dizendo que eles são mais do que importantes para o Senhor. Para que Tu possa, nesta oportunidade, abrir portas de emprego, Senhor, dar vitória no lado financeiro, dar vitória no lado espiritual, no lado emocional, que Tu possa restituir, ó Pai, o que jazia perdido. Pai, que Tu possa alcançar os hospitais em todos os sentidos, ó Deus, abençoar nosso povo que anda enfermo, abençoar nosso Brasil, nosso mundo que ainda vive, meu Pai, nessa situação epidêmica, que Tu possa, meu Pai, ajudar o Teu povo, povo trabalhador, o povo de bom coração, o povo que ama o Senhor, que Te adora em espírito e verdade, ou procura, meu Deus, Te agradar de alguma forma. Pai, dai a Tua bênção em o nome precioso de Jesus. Amém.